tem dor, eu gosto.
Você me faz tão feliz, pois quando eu sinto seu beijo, meus olhos que arde desejo brilham que nem dois rubis.
Pois quando eu sinto seu beijo, meus olhos que arde desejo brilham que nem dois rubis. Já pedi para a lua pra clarear toda a rua quando tu fores passar.
Você tem tudo que eu gosto
e você me faz tão feliz.
Pois quando eu sinto seu beijo, meus olhos que arde desejo brilham que nem dois zumbis.
Pois quando eu sinto seu beijo, olhos cá de desejo brilham que nem dois rubis.
Pois quando eu
Aquarela Nordestina, o melhor da música regional. Tabajara FM
5:47.
Pelas manhãs quando acordo sem lhe amar, meu coração pensa logo em lhe dizer que o meu desejo é ir correndo lhe abraçar. E a minha estrada é bem triste sem você. Vem pro meu colo aliviar a minha dor, vem pro meu lado dividir essa paixão. Você bem sabe como é grande o meu amor, vem que eu preciso alegrar meu coração.
Você bem sabe como é grande o meu amor.
Sem seu amor, não aprendi a lhe tirar do coração. Não aprendi a olhar a vida sem você, mas aprendi que a dor maior é solidão.
Não aprendi a viver sem seu amor, não aprendi a lhe tirar do coração.
Não aprendi a olhar a vida sem você, mas aprendi que a dor maior é solidão. Pelas manhãs quando acordo sem lhe amar, meu coração pensa logo em lhe dizer que o meu desejo é ir correndo lhe abraçar. E a minha estrada é bem triste sem você. Vem pro meu colo aliviar a minha dor, vem pro meu lado dividir essa paixão. Você bem sabe como é grande o meu amor, vem que eu preciso alegrar meu coração.
Você bem sabe como é grande o meu amor, vem que eu preciso alegrar meu coração.
Sem o seu amor, não aprendi a lhe tirar do coração. Não aprendi a olhar a vida sem você, mas aprendi que a dor maior é solidão.
Não aprendi a viver sem o seu amor, não aprendi a lhe tirar do coração.
Não aprendi a olhar a vida sem você, mas aprendi que a dor maior é solidão.
Thank you.
54.
Esse forró tá perrubado, bem pesado, balançado, safonado, tá bombado pra quem gosta de dançar. Eu já peguei o meu amor pelo tupé, sei o que vai dar pro vento se o forró se acabar. Forró tá perrubado, bem pesado, balançado, safonado, tá bombado pra quem gosta de dançar. Eu já peguei o meu amor pelo tupé, sei o que vai dar pro vento se o forró se acabar. Hoje fica me grande a mão, minha razão. Teu corpo tem o quê que me prende o coração? Forró, forró, derruado nessa dança, ninguém fica parado. Forró, forró, derruado nessa dança, ninguém fica parado. Dança acabando, já morrendo no dançar. Maluco, filho, o corpo deixa a saia levantar. Se atire no peito, cavaleiro e o cambadilho, o goleiro do Apolo quer pegar. Dança acabando, já morrendo no dançar. Maluco, filho, o corpo deixa a saia levantar. Se atire no peito, cavaleiro e o cambadilho, o goleiro do Apolo quer pegar. Balançado, safonado, tá bombado pra quem gosta de dançar. Eu já peguei o meu amor pelo tupé, sei o que vai dar pro vento se o forró se acabar. Esse forró tá perruado, hein, pesado. Balançado, safonado, tá bombado pra quem gosta de dançar. Eu já peguei o meu amor pelo tupé, sei o que vai dar pro vento se o forró se acabar. Eu cheguei em casa, grita por minha razão. Teu corpo tem um quê que me prende o coração. Forró, forró, derruado nessa dança, ninguém fica parado. Forró, forró, derruado nessa dança, ninguém fica parado. Tá se acabando, só morrendo no dançar. Maluco, tira o corpo, deixa a saia levantar. Se atira no peito, cavaleiro e o cabra vira goleiro do Apolo quer pegar. Dança acabando, essa morena do dançar. Maluco, tira o corpo, deixa a saia levantar. Se atira no peito, cavaleiro e o cabra vira goleiro do Apolo quer pegar.
5h58.
Minha vida inteira desabando e você me torturando, sufocando meu viver. Eu me lamentando dessa mágoa como um rio que deságua na represa do querer. O tempo carregando a nossa história, nossa vida, nossa glória nesse eterno padecer. Quem suportaria tanta queixa numa hora em que se deixa vegetar pra não sofrer? Não quero duvidar da minha sina, se Deus é quem decide o que fazer. Deixa eu consultar meu coração pra ver se ainda gosto de você.
Deixa eu consultar meu coração pra ver se ainda gosto de você.
Minha vida inteira desabando e você me torturando, sufocando meu viver. Eu me lamentando dessa mágoa como um rio que deságua na represa do querer. O tempo carregando a nossa história, nossa vida, nossa glória nesse eterno padecer. Quem suportaria tanta queixa numa hora em que...
CYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
O Jornal União deste sábado, 4 de julho de 2026, circula com os seguintes destaques. Dívidas de condomínios levadas a protesto crescem 416% em 2025 e cartórios da Paraíba registram 2,1 milhões em débitos. Paraíba é escolhida para projeto piloto do Conselho Nacional de Justiça sobre enfrentamento à violência contra a mulher. Esporte. Ancelotti minimiza a presença de superestrelas e assegura que a seleção brasileira depende mais do espírito coletivo do que do talento individual para a conquista de bons resultados. Cultura. Quadrinista Ilustra Lu lança neste sábado a HQ Faísca. Evento acontece a partir das 5 da tarde na Casa 233, no centro de Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
CYC 996, 105,5 MHz.
Programa Revista Estadual. A partir de agora, Paraíba sintoniza através das seguintes rádios: Rádio Web Quintal, Rádio Progresso FM na cidade de Souza, Rádio Itatiunga FM na cidade de Patos, Rádio
Pop Caruá, na cidade de Soledade, Rádio Mais FM de Uiraúna, também temos a Rádio Mais FM de Cajazeiras, Rádio Integração de Ocesana 102.3 na cidade de Bananeiras, Rádio Prata FM na cidade da Prata, Rádio Web Alta Potência, Rádio Maringá FM, a potência máxima do sertão na cidade de Pombal, Rádio Conceição FM na cidade de Conceição e Rádio Nativa FM na cidade de Piancó. E a cabeça de rede é a Tabajá para FM, meus amigos e minhas amigas, estamos falando direto da cidade de Barra de Santa Rosa, no Curimataú paraibano, pegando o bom dia de Luiz Henrique e dizendo: Luiz, o que é que nós estamos fazendo aqui? Eu tenho certeza que é coisa boa, vamos lá.
Coisa boa, muito bom dia, obrigado a você que está com a gente, direto de Barra de Santa Rosa. Hoje é dia 4 de julho de 2026, o programa é de número 162. Eu sou Luiz Henrique, ao meu lado, Humberto Alexandre, direto da Usina do Leite, em Barra de Santa Rosa, onde acontece o 7º encontro de caprinocultores do território do Curimataú, reunindo todos os municípios desta região. Para você ter uma noção, a região do Curimataú é a parte norte do estado, já perto da divisa que compõe o Rio Grande do Norte. Essa região, que emenda com o Seridó do Rio Grande do Norte, é o território do Curimataú. Aqui, criadores, produtores, produtores de leite, caprinocultores de toda a região estão aqui desde o dia 2. Aqui na cidade de Barra de Santa Rosa, para esse encontro, um encontro técnico, científico, de lazer e também um encontro de disputa do leite, da quantidade, da qualidade do leite de cabra aqui da região. Nós vamos trazer todos os detalhes para vocês durante o nosso programa de hoje especial, aqui da região do Curimataú, onde você tem um encontro com a agricultura familiar e nós temos um encontro com você. Está no ar, Humberto, o nosso programa, esse noticiário bem comentado, Revista Estadual.
São 6:06, eu disse 6:06 e atenção, minha Paraíba, para as manchetes que serão notícias e as notícias que serão bem comentadas aqui no Revista Estadual, direto, sem delongas, sem perder tempo, porque o programa hoje está que tá, viu? Olha, com plenárias em Itabaiana e João Pessoa, é concluído o ciclo do Orçamento Democrático 2026.
Mais 30 candidatos aprovados para bombeiros militares são convocados para o curso de formação.
Departamento de Repressão ao Crime Organizado da Paraíba ganha nova sede.
Salão do Artesanato chega ao fim hoje e supera 3 milhões de reais em vendas.
Mutirão de reconhecimento de paternidade escreve até o dia 20 de julho.
Paraíba já oferece pelo Sistema Único de Saúde a nova vacina para prevenir pneumonia e meningite. Tudo isso pelo SUS.
Centro Cultural Peolim reabre as portas e tem o anúncio de 2,5 milhões em investimento para a cultura.
Ação de empregabilidade vai oferecer 642 vagas na terça-feira na capital do estado. Esses e outros assuntos, Humberto. Agora, direto de Barra de Santa Rosa para o mundo, aqui no nosso Revista Estadual.
Pois é, Luiz Henrique, dizer que daqui a pouco também tem a participação dos nossos colaboradores, os colaboradores do Revista Estadual. Tem Monteiro, tem Soledade, tem Cajazeiras, tem Piancó, tem também Souza, né? Tem Bananeiras, assim, todos os nossos correspondentes já no ponto para que possa passar aqui pelo Revista Estadual. Dizer também que o telefone que você pode mandar a sua mensagem de texto e de áudio, e aí um aviso importante, pessoal, tá certo? O nosso chat no YouTube está desativado, porque nós, a partir de hoje, estamos sobre as penalidades da legislação eleitoral. Então, portanto, está em vigor. Então, para que não haja nenhum comentário, né, em favorecimento de A, de B ou de C, ou metendo pau em A, e C e B, nós decidimos em tirar o chat do ar e suas mensagens é através do telefone 9-2000-4331.
Repete.
9-2000-4331. Hoje tu pode mandar mensagem de áudio, pode mandar mensagem de texto e pode mandar também mensagens de vídeo.
Isso.
Para o Revista Estadual desta manhã. São 6:08. Tudo certo aí, Fábio? Já tudo bem, Fábio, conectado aí com o Maurício?
Fábio Júnior é o nosso operador de vídeo e que está no comando hoje. E na operação de áudio, nos estúdios da Rádio Tabajara, você encontra Maurício Alves de Mesquita. A produção do programa é de Vitor Bernardelli. E eu sou Luiz Henrique, já me apresentei, ao lado de Humberto Alexandre, que hoje está com a camisa bonita aqui nos nossos estúdios, na Usina do Leite, em Barra de Santa Rosa.
Você sabe que eu devo 100% da minha beleza à minha esposa, minha galega Tatiana Pimentel, né?
Entendo.
Ontem ela saindo de casa e disse: rapaz, você vai viajar, não pediu para eu ajeitar, saí por lá, pegou duas camisas, tal, ajeitou tudo e pronto. Aí chegou aqui, você já me faz esse elogio dizendo que eu estou com a camisa bonita. Isso é fruto dos cuidados da doutora Tatiana Pimentel.
Eu vou começar o programa de hoje trazendo quem vai nos explicar o que está acontecendo aqui dentro
da cidade. Para a primeira participação dele,
para a primeira participação. Adriano Leite é de Barra de Santa Rosa, é da organização, da comissão organizadora do nosso 7º encontro dos caprinocultores do território do Curimataú, que acontece aqui na cidade de Barra de Santa Rosa. O Fábio vai enquadrá-lo aqui dentro do nosso sistema das câmeras para a gente cumprimentar, para a gente... Liga só o microfone do nosso querido Adriano Leite. Liga o microfone do Adriano, tá, enquanto o Fábio vai enquadrá-lo. Aqui na tela, Fábio, a gente não está ainda vendo.
Calma que ele está resolvendo. Tenha calma aí.
O Adriano,
certo?
Isso mesmo. Adriano Leite, muito bom dia, meu querido. Você está ao vivo com 15 emissoras aqui no Revista Estadual. Bom dia, Adriano.
Bom dia, Luiz. Bom dia, Humberto. Bom dia a todos que fazem aí o Revista Estadual. Vocês estão aqui nos visitando e fazendo aqui uma importante comunicação durante a execução do 7º encontro de caprinocultores do território do Curimataú.
Adriano, é importante quem está em casa nos ouvindo, quem está acompanhando pelo YouTube, entender o que está acontecendo aqui hoje. O que é o encontro dos caprinocultores desse território do Curimataú? Me diz quem é que está participando e o que tem de atrações dentro desse encontro.
Adriano, antes de você responder, quero dizer que nossa audiência já está fechada na cidade da Prata, lá no Cariri, Paraibano, que vai organizar a Expo Prata agora de 2026. Quem está na escuta do programa é o nosso querido Valmir Veras, que é o diretor-presidente lá da associação que compõe a Rádio Prata FM, que retransmite esse programa, Adriano.
Um abraço aí para o pessoal de Prata, o pessoal que tem também um histórico muito positivo, muito organizado com relação a eventos da caprinocultura.
Então, Adriano, só peço um pouquinho, tu afasta um pouquinho o teu microfone.
Isso, pode falar, gente, assim,
isso, pode falar tranquilo. Adriano Leite é da coordenação do 7º encontro de caprinocultores aqui da região do Curimataú. O que é que tem dentro desse encontro e o que é que está acontecendo agora, Adriano?
Luiz, eu vou pedir para o nosso Fábio já soltar imagens lá do salão, lá do torneio. E Adriano vai nos explicar o que é que está acontecendo através dessas imagens. Olha aí, Adriano, o que é que está acontecendo? Quem está na live no nosso YouTube, no canal nosso, está vendo já. Nós estamos ao vivo lá direto do salão onde está acontecendo o torneio. Me explica que torneio é esse, Adriano.
Humberto, Luiz, o encontro de caprinocultores, ele é muito importante porque ele congrega muita coisa bacana. Nós temos o torneio leiteiro, onde os agricultores trazem seus animais para expor e também participar do torneio leiteiro. E aí o somatório da ordenha, da primeira ordenha, que é essa das 6 da manhã, vai se somar com o da segunda ordenha às 18 horas. E aí nós vamos ter campeão, segundo colocado do torneio leiteiro. Nós temos também esse ano a novidade da pista de julgamento de animais.
Essa pista que nós estamos mostrando.
Eu quero só, antes da gente falar da pista de julgamento, eu quero que você explicasse o seguinte: esse é o torneio leiteiro, vai ter a primeira ordenha que está acontecendo nesse exato momento.
Isso.
E aí, qual a premiação, o que é que concorre, quem está, quantos produtores, criadores dessa região estão aí envolvidos nessa, e quantos animais vão passar por essa baia?
Exatamente, Humberto. A pista de julgamento, como eu ia concluindo, ela é muito importante porque nós temos diversos produtores que estão trazendo animais e que vão ter essa oportunidade que não tinham antes de fazer a pista de julgamento. E com certeza, com relação à premiação, nós vamos divulgar daqui a pouco toda a planilha,
tá respondendo o leite, né?
A planilha da premiação, mas no geral nós teremos R$23 mil em premiação, além de troféus, de medalhas que esse pessoal vai receber. Então, respondendo agora, Luiz, a importância, a relevância e a função social do sétimo encontro de caprinocultores, Luiz, é que ele congrega muita coisa bacana, além da disputa do leite, além da pista de julgamento de animais. Nós temos também uma feira com produtos da agricultura familiar, onde nós temos vários estandes aí com abóbora, com
batata,
inhame, com milho, com feijão, com artesanato. Ou seja,
queijo.
Com certeza tem queijo. É a diversidade, Luiz. Uma grande diversidade da agricultura familiar. Nós temos também instituições prestando serviço, como a Conab, que está aí vendendo milho aos produtores com preço subsidiado. Nós temos o INCRA prestando serviço. Nós temos a EMPAE emitindo o CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar. Nós temos os sindicatos instalados. Nós temos muita gente bacana, as universidades, o Instituto Nacional do Semiárido, além também da gente ter uma outra novidade esse ano, que é a Praça da Alimentação.
Sim.
Aonde outros agricultores que processaram os alimentos e estão oferecendo aí para quem quiser degustar.
Agora 6h15 em Barra de Santa Rosa. Estamos ao vivo do 7º Encontro dos Caprinocultores do Território do Curimataú, aqui na cidade de Barra de Santa Rosa. Quem está com a gente é Adriano Leite, que é da coordenação do encontro que acontece aqui em Barra de Santa Rosa. Adriano, eu vou voltar com as imagens lá do salão onde está acontecendo a pista de competição. Me diz uma coisa, Adriano. A última cabra vitoriosa, qual foi a média de leite e qual é a expectativa de hoje desse torneio que está iniciando agora aqui em Barra de Santa Rosa?
Inclusive, ontem Humberto me fez essa mesma pergunta. Qual foi a meta alcançada? Mas aí, Humberto, eu verifiquei realmente. O animal foi a Catarina, né?
Catarina.
A Catarina, que é de propriedade do caprinocultor de Narte Guedes, lá do sítio Passar e Salgado, aqui no município de Barra de Santa Rosa. E ela alcançou uma média muito bacana de 10,05 quilos de leite. Então, isso é uma produção extraordinária que Catarina alcançou. E Catarina está lá, viu? Na disputa.
Está na competição.
Aí, pelo que eu entendi, haverá duas competições aí. A primeira é essa questão do leite, da pesagem do leite. E a segunda é a avaliação de cada animal, não é isso? E como é que se dá essa avaliação, Adriano, para que possa ter aí um animal vencedor? Me explica aí isso.
Humberto, essa é uma outra questão, né? A questão da pista, né?
A competição de pista que você falou, não é isso?
Exatamente. Então, na competição de pista, nós temos um juiz que faz a catalogação de todos os animais, né? Chama-se juiz catalogador, e depois nós temos o juiz de julgamento de pista, que esse juiz, ele vai avaliar todo o animal, os aprumos, a condição física do animal, e isso daí vai gerando pontuação, e essa pontuação vai sendo somada, e no final tem o somatório final, e a gente tem o campeão, a reservada e os demais lugares que vão ser alcançados na pista de julgamento.
Agora 6:18, o programa Revista Estadual hoje ao vivo da cidade de Barra de Santa Rosa, trazendo os detalhes do 7º encontro de caprinocultores da região do Curimataú. Quem está conversando com a gente é Adriano Leite, que é da coordenação da organização desse encontro que acontece aqui. Adriano, quem quiser, quem desejar entrar no negócio da caprinocultura, e aí é uma pergunta econômica, direta, é rentável, compensa, é um bom negócio criar cabras hoje aqui na região?
Eu emendo, Adriano, perguntando a você se o caprino já está movimentando, se já se visualiza um bom movimento da economia aqui da região.
Vamos responder primeiro a Luiz, né?
Sim.
Com certeza.
Já tem pesagem.
Com certeza, Luiz, o caprino hoje é uma atividade produtiva muito atrativa. Muito atrativa. Além da caprinocultura leiteira, nós temos também o caprino de corte, né? Então, na nossa região, que está inserida no semiárido brasileiro, que está inserido no bioma Caatinga, ela tem todas as condições edafoclimáticas para a atividade da caprinocultura. E hoje, muitos agricultores estão migrando de outras atividades para a caprinocultura. Por quê? Porque existe no território do Curimataú um ambiente saudável, propício e adequado para a criação de caprinos. E muitos criadores estão melhorando seu plantel, estão investindo em instalações, estão investindo em suporte forrageiro, estão investindo de forma qualitativa, estão recebendo acompanhamento técnico da agência Chique Chique, de outros parceiros também, e essa atividade está crescendo aqui nesse recorte territorial. Então, eu aconselho que as pessoas que possam realmente valorizar a caprinocultura, porque ela está respondendo à altura daquilo que é investido.
Isso. Agora 6:20.
E a minha pergunta é se já visualiza isso aqui na região. Essa economia já está sendo fomentada com essa questão do caprino, da produção do leite. E você falou que tem cabra aqui de R$10.000. Uma cabra dessa, na produção, quanto é que ela deixa ao agricultor? Você tem essa noção de que uma cabra de 10 mil mensalmente ela rende quanto? Sem falar da questão das premiações. Eu quero falar só no dia a dia do leite mesmo.
Exato. Respondendo agora a pergunta do Humberto, existe sim, já é uma atividade muito rentável. E esses animais variam de preço, entendeu? Tem animais desse valor, tem animais num valor mais baixo, mas hoje já é realmente rentável criar caprinos. Nós temos canais de comercialização, que é o PA Leite, do governo do estado da Paraíba, que é desenvolvido através da Secretaria de Desenvolvimento Humano. Nós temos alguns laticínios da Paraíba que já comercializam esse leite. Então, já é, assim, uma atividade rentável. Se a gente fizer um cálculo básico, a caprinocultura é 40% de renda. Então, se você tira leite 30 dias por mês e você vende esse leite, você faz derivados desse leite, você consegue ter uma renda muito bacana e que você não está precisando se deslocar para o sul, para o sudeste. Você conquista o seu espaço de ter renda no seu próprio ambiente de trabalho.
6:22 ao vivo da cidade de Barra de Santa Rosa, mostrando o 7º encontro de caprinocultores da região do território do Curimataú. Ô Adriano, nós estamos no Curimataú oriental ou ocidental? Nós estamos no Curimataú oriental, né?
Exatamente. E aí, o ocidental também faz divisa conosco e também congrega com criação de caprino.
Você falou ontem que a região tem em torno de 30 mil animais dados do IBGE. E desses animais, a metade está aqui embaixo da rua.
É isso aí, Humberto. Nós temos aproximadamente 30 mil, um plantel de 30 mil caprinos, você pegando a grande região de Barra de Santa Rosa, Piqué, Picuí, Damião, o Curimataú e o Seridó, e seguramente metade desse plantel está em Barra de Santa Rosa. Então, é um plantel muito considerável.
Eu tinha dito ontem, numa live que nós fizemos do Oxente Notícias que eu toparia uma competição de queijos hoje com o Humberto Alexandre.
Hoje eu tô dentro. Ontem eu tava meio jururu. Mas
tava
pode,
jururu. Tá, pode vir no queijo.
Pode vir no queijo.
Tá bom, eu vou entrar baixadinho.
Tarde. No queijo do bode, o rapaz já tem um bodinho assado.
Assado?
Deu vontade de pegar,
mas não tem mais. Tem, que eu nem tomei
café. Pessoal ali, a turma do Bombardio ali, tá no bode.
O Rick Janssen lá de Soledade já mandou um recado aqui. Sim. Disse que você levasse um queijo pra dona Tatiana, sua
esposa. Eu não tenho como não levar.
Não tem, né? Tá bom, então ela compre adora, seu queijo.
Ela adora o queijo de cabra.
É, compre seu queijo e leve. Adriano, eu quero que tu volte mais tarde aqui com a gente, nós vamos estar até as 9 da manhã. Com muita informação. Agora eu tenho um pedido especial a você, Adriano. Pegue o link do YouTube do programa que eu te enviei e mande para os seus parceiros, companheiros e companheiras para acompanharem o programa ao vivo de hoje. Está combinado assim?
Combinado, Luiz. Para você ter uma ideia da importância desse evento, nós temos já 152 animais credenciados para a pista.
Certo.
Julgamento, que é um número muito grande. E nós temos mais 74 animais inscritos para o torneio leiteiro. Então é um recorde de participação de animais aqui no Sétimo Encontro de Cabo da Folha.
Ô Adriano, só para finalizar, se faz negócio aqui também, se compra, se troca, vende, compra,
faz
troca,
negócio?
Com certeza.
Faz assim, empresta reprodutor para outra região, para outros criadores.
Sempre.
Isso aqui faz, né?
Quando um evento como esse. Com certeza, tanto existe a comercialização, onde os próprios criadores entre si dialogam e conseguem fazer negócio, como existe também a questão dos intercâmbios. Aí eu tenho um bom reprodutor, você está precisando, eu vou te emprestar, tu passa X dias com esse reprodutor, depois tu traz para cá. Porque aí o período de cio dos animais, às vezes você quer melhorar geneticamente. E aí eu não tenho um animal, mas o Luiz tem um animal de boa qualidade e existe esse intercâmbio. Existe essa interação entre os criadores, justamente para melhorar o plantel.
Daqui a pouco a gente volta, viu, Adriano, para conversar mais, provar um queijinho, mostrar as especiarias que nós temos aqui no encontro de caprinocultores do território do Curimataú. Um abraço, Adriano, até mais tarde.
Abraço, Luiz.
São 6 horas e 25 minutos, eu disse 6h25, mandando um abraço para o querido Valmir Veras aí na Cidade da Prata, sintonizado e ouvindo o Revista Estadual. Valmir, espalha o nosso link aí, Valmir, para os produtores da região, que aqui a gente vai trazer informações aqui sobre tudo que está acontecendo nessa questão do encontro de cabrinos, de produtores de cabrinos aqui em Barra de Santa Rosa e da região do Curimataú. É o sétimo encontro, Luiz.
Sétimo encontro.
Começou ali tão... E tímido, hoje está, né? Essa potência, viu?
Pois é, Humberto, eu quero falar de outro assunto, virando essa página por enquanto, é que os estoques de leite humano estão baixos no banco de leite. E aí há necessidade de que as pessoas fiquem atentas para a doação de leite humano para o banco de leite. Quem traz detalhes para a gente é a nossa colega Lucélia Pereira.
A rede de bancos de leite humano da Paraíba está reforçando o apelo para que mais mulheres façam doações de leite materno. Os estoques estão abaixo do ideal, principalmente por causa do período de feriados e férias. A coordenadora da rede estadual de bancos de leite explica a importância da doação.
O leite humano pasteurizado dos bancos de leite humano, ele funciona também como medicamento para os bebês prematuros de baixo peso que estão internos nas UTIs neonatais. Então é sempre importante a gente ter volume suficiente para ofertar aos bebês prematuros que estão nos nossos hospitais. Então, o nosso apelo sempre permanece forte para que as mães que estejam amamentando nesse momento e tenham excesso de leite sejam uma doadora de leite. Então, é importante a gente sempre estar informando a outras mulheres ou as que são doadoras também e continuem fazendo a doação, porque muitos bebês precisam da doação para se alimentar e ter uma boa recuperação do seu estado clínico e estão internos nas UTIs.
Qualquer mulher saudável que esteja amamentando e tenha leite excedente pode contribuir para salvar vidas. Um pequeno volume doado já pode fazer toda a diferença.
Toda mulher que amamenta o seu bebê, tem excesso de leite, não está com nenhuma doença que impeça a amamentação, e aí vai ser feito um cadastro com todos os exames e o parecer médico, essas orientações, ela pode ser doada. doadora. Para ser doadora, basta entrar em contato com o banco de leite mais próximo da casa dela ou com o banco de leite de referência, o banco de leite Anita Cabral, que a gente referencia para a unidade mais próxima da residência, através do WhatsApp, que é o 83991030059, e dá todas as informações que a equipe precisa, e o banco de leite vai até a casa da mãe para coletar o leite. É importante também mencionar que ela não precisa sair de casa, o banco de leite vai até a casa dela, a gente reconhece que é um momento que ela está se recuperando de um parto, ou ela tem uma criança pequena que não pode estar se deslocando, e o banco de leite faz esse serviço pela doação.
Além da equipe do banco de leite, a Paraíba conta com uma parceria com o Corpo de Bombeiros Militar para ampliar a captação. O projeto Bombeiro Amigo do Peito realiza a coleta domiciliar do leite das doadoras já cadastradas, facilitando ainda mais esse gesto de solidariedade.
Na Paraíba, a gente tem a parceria com o bombeiro, através do projeto Bombeiro Amigo do Peito, e ele também vai à residência das mães para coletar esse leite, né? Com essa parceria, a gente ampliou e muito a coleta para mais de 30% nesses últimos meses. Nossa parceria vai ampliar para mais unidades, para mais bancos de leite. Já ampliou agora em maio para o Banco de Leite do Sertão, em Patos, ampliando assim a nossa coleta, a nossa capilaridade em várias casas de muitas mulheres que podem ajudar na doação do leite humano.
Reforçamos que para ser doadora, basta entrar em contato pelo WhatsApp 83991030059. A partir do contato, a equipe do Banco de Leite Humano Anita Cabral fornece todas as informações sobre o processo de doação e realiza o cadastro necessário. Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Volta aqui comigo, olha, são 6 horas e 30 minutos. Nilton, produtor lá na Prata, está tirando leite e ouvindo o programa Revista Estadual. Chama a rede, Luiz Henrique.
Atenção, emissoras, com uma trilhazinha ao fundo para eu te chamar de todo o estado da Paraíba. Rádio Web Quintal, Rádio Nativa FM de Pinhancó, Rádio Progresso de Souza, Rádio Itatiunga de Patos, da nossa querida amiga Ana Maria, Rádio Pop Caruá em Soledade, Rádio Mais FM de Uiraúna, Rádio Mais FM de Cajazeiras e São João do Rio do Peixe, Rádio Integração de Bananeiras, Rádio Prata FM no município da Prata, Rádio Web Alta Potência, Rádio Maringá de Pombal, Rádio Conceição FM, todas com a Rádio Tabajara, e a gente volta já.
Revista Estadual volta já.
Tabajara FM, a rádio que toca cultura. A história das Copas na Tabajara.
Miroslav Klose nunca foi o jogador mais habilidoso midiático de sua geração, mas em Copas do Mundo ele era letal. Sua marca de 16 gols foi construída com disciplina ao longo de 4 edições, de 2002 a 2014. O momento mais emblemático foi quando ele marcou seu 16º gol justamente contra o Brasil, no fatídico 7-1, superando o recorde anterior de Ronaldo Fenômeno diante da torcida brasileira. Klose representava o centroavante clássico, excelente posicionamento, jogo aéreo impecável e a frieza necessária para estar no lugar certo, na hora certa.
Eu sou o Vitor Diniz, flautista do Forró de Cá.
Eu sou Chico de Pombal.
Eu sou Jeff Guimarães e o Prima Face toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
E 32 minutos, 6h32, você está ouvindo Revista Estadual, um noticiário bem comentado. Você viu o comentário aqui no WhatsApp? Ele mandou só pra mim, Rick Jans. dizendo que você está muito bonito com essa camisa.
Rapaz, é mesmo. O Galego muito disse isso.
Aqui, rapaz.
Olha, conforme eu lhe falei, que o nosso querido amigo Nilton... Bota aí, Fábio, vê se tem como colocar no ar a foto do Nilton já lá na prata, viu?
Nilton tirando leite.
Já fazendo a ordenha da cabra dele já. Essa ordem aqui já é para ir para aquela usina que nós visitamos lá na Prata, lembra?
Sim, lembro.
Só deixa lá. Tem, já pode aí colocar lá, Fábio.
Agora 6h33.
Às 6 horas e 33 minutos, antes de chamar o nosso querido amigo Rick Jans, queria que você fizesse essa gentileza aqui para nós do Revista Estadual, Luiz Henrique.
Qual é a gentileza?
Colocar a foto de Nilton ordenando a cabrinha dele. Mandou uma foto, quer ver no ar aqui no YouTube.
Tá assistindo. O Fábio tá colocando.
Tá colocando. Tá. Olha aí. Olha aí.
Tirando leite. Tirando rapaz, leite. Rapaz, olha que coisa linda.
Ela com medo e.
Humberto, você tomou já leite de cabra?
Muito, Luiz. Muito. Muito. Não é pouco, não. Por isso que eu sou esse cabra assim forte.
Eu acho que até tomou muito mesmo.
Muito, viu? Muito leite
pelo jeito aqui. Nós estamos à margem da PB. Essa aqui
aqui estamos na rodovia, na BR-104. Né? Essa BR que começa lá em Maceió, né? E vai cortando aqui.
Passando por Caruaru.
Caruaru.
Campina Grande,
isso.
Agora vamos a Campina Grande. Quem tem notícias, Fábio, do Salão do Artesanato, a gente tira a cabrinha aí do leite da nossa tela e a gente vai a Campina Grande. Porque de Campina Grande, quem traz notícias do último dia do Salão do Artesanato é a nossa querida colega Fernanda Souza. Vai, Fernanda. Fernanda Souza traz detalhes do Salão do Artesanato da Paraíba. Vamos lá? Fernanda, quando estiver pronta, ela entra aqui ao vivo com a gente, ela entra gravada, ela entra no formato de todo jeito para a gente trazer essas informações. 6h34, Fábio Júnior, está tudo ok com Fernanda Souza?
É porque assim, entrar? É porque você inverteu a ordem, entendeu? Você tinha combinado que era Rick Jansen, depois então, Fernanda.
Ah, então vamos à Soledade?
Vamos
à Soledade, o Galego, desculpa.
Eu tinha mas dito agora, que era o Galego após.
O Galego, Rick Jansen, do Cariri da Paraíba, trazendo as informações. Muito bom dia, Rick Jansen.
Muito bom dia, ouvintes do Revista Estadual. Bom dia, Luiz Henrique, Humberto Alexandre, grande Maurício, aí na técnica, e ao amigo Vitor na produção do programa. Um abraço a todos de Barra de Santa Rosa, de onde o programa está sendo transmitido ao vivo no dia de hoje. Rick Jansen, chegando aqui de Soledade com o panorama de alguns municípios da nossa região. Olha, vai acontecer a 9ª Conferência Municipal de Saúde do município de Tenório. A saúde pública se fortalece com diálogo, participação e compromisso com as necessidades da população. No próximo dia 8 de julho, teremos um importante momento de construção coletiva e toda a comunidade para discutir propostas que contribuam para o fortalecimento do SUS e para uma saúde cada vez mais humana, democrática e de qualidade. Sua participação faz a diferença. Juntos podemos construir políticas públicas mais eficientes e garantir um futuro com mais cuidado, acesso e dignidade para todos. Olha, foi assinada a ordem de serviço para a construção do novo mercado público de Tenório, uma obra muito aguardada pela população e que representa um importante investimento no desenvolvimento do município. A empresa vencedora da licitação dará início aos serviços na próxima segunda-feira, dia 6, marcando o começo de uma nova etapa para o comércio local. O novo mercado oferecerá mais estrutura, organização e melhores condições para comerciantes e consumidores, fortalecendo a economia e gerando mais oportunidades para todos. Falando agora de Soledade, a cidade de Soledade passou a figurar entre os grandes destaques da produção de queijos artesanais no Brasil, após a Fazenda Maracajá conquistar o Super Ouro, maior premiação do quarto mundial do queijo do Brasil. O curso reuniu cerca de 2.700 produtos de 20 países e teve o resultado anunciado durante a cerimônia realizada em São Paulo. O reconhecimento coloca a Fazenda Maracajá em Solidade entre os melhores produtores da competição e projeta o nome de Solidade no cenário nacional e internacional da gastronomia e da produção artesanal. Representando o município produtor, Suedilson Maracajá celebrou a conquista e destacou que o prêmio simboliza anos de dedicação à produção artesanal. Olha, no dia de ontem, o bairro do Alto São José, aqui em Solidade, foi palco de muito forró, tradição e alegria, com o show de Xande Esticado. O arraial do bairro São José integra a programação das comemorações juninas promovidas pela gestão municipal de Solidade, levando cultura, música e valorização das tradições nordestinas para os bairros do município. Olha, a 36ª edição do Super Cross de Cubati será realizada nos dias 11 e 12 de julho. Conhecido como o maior Supercross do Brasil, o evento atrai milhares de turistas para a cidade paraibana e conta com a mistura de alta velocidade e grandes shows musicais. Olha, falando agora de Gujão, o município começa a respirar a 24ª edição da tradicional festa do Bode na Rua, um dos eventos culturais e econômicos mais importantes da região. A festa do Bode na Rua chega à sua 24ª edição, reafirmando a sua importância como uma das maiores celebrações culturais do Cariri paraibano, reunindo tradição, gastronomia, música e valorização da identidade regional. O prefeito José Elias destacou a importância do evento, que ao longo dos anos se consolidou como uma grande vitrine da cultura, da caprinocultura e das potencialidades econômicas do município. O Bode na Rua representa a força da nossa cultura, das nossas tradições e do nosso povo. É um evento que movimenta a nossa economia, valoriza os produtores e fortalece ainda mais o nome de Gujão em toda a Paraíba. Convidamos todos para prestigiarem esse momento especial que marca o início de mais uma grande edição, destacou o prefeito de Gujão, Zé Elias. O evento acontece de 25 a 27 de julho. Grandes shows em praça pública, com Iguinho e Lulinha, Desejo de Menina e os Três do Nordeste, além de muito forró, pé de serra, com grandes trios de forró da região. Era isso que eu tinha para hoje no programa. Sábado, eu tô de volta. Rick Jansi, aqui de Solidade, para o Revista Estadual. Um feliz sábado a todos.
Pois é, de volta aqui com o Revista Estadual Direto da cidade de Barra de Santa Rosa para dizer o seguinte, olha, a Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, lançou mais um canal oficial de atendimento ao contribuinte paraibano. Por meio do aplicativo WhatsApp, no novo canal, os usuários poderão acessar serviços digitais da Cefaz diretamente pelo celular. O novo canal de atendimento da Cefaz funcionará 24 horas e para acessá-lo, o contribuinte deverá entrar no portal da Fazenda Estadual, que é o www.cefaz.pb.gov.br, que estará inserido como um ícone flutuante nas telas do desktop, não é isso, Luiz?
Isso.
Ou no celular e smartphone. Ou salvar o número do aplicativo 83 99183
0009 no celular como WhatsApp oficial da Cefaz. Portanto, aí, Cefaz PB lança canal de atendimento via o aplicativo WhatsApp, Luiz Henrique.
6h42, direto de Barra de Santa Rosa, no Curimataú, Paraíba.
6h42, mandando um abraço para Paulinho, lá de Poço de José de Moura. Eita. Paulinho está na escuta do programa, dizendo que ontem, na terra da cultura Poço José de Moura, né, sexta-feira, dia 3, foi a abertura da famosa Sala de Reboco. Quem começou a festa foi o poeta Amazã, dando início lá à festa, Sala de Reboco, lá na Terra da Cultura. Sabe que cidade é essa? Poço José de Moura. Daqui a pouquinho temos notícias de Santa Helena, da cidade de Santa Helena. Sim. Alegria total lá na cidade. Viu, Luiz Henrique?
Eu queria saber se Poço José de Moura está naquela rota da raposa nossa de comer galinha.
Não, não prometeram nada a gente lá não. Galinha? A gente tem galinha. Bernardino Batista naquela rota. Certo. Poço Dantas tem galinha prometida para nós.
Arara.
Arara, não. Então você está falando lá para cima, né?
Ah, sim.
Aí depois a gente vira. A gente sai da bacia do Rio do Peixe e vai para a bacia do Piranhas. E lá do Piranhas tem a galinha prometida lá na Serra de Monte Oreve. É as três galinhas prometidas naquela região. Aqui no Curimataú tem aonde? Em Arara, que é Curimataú agora, não
é
isso?
É, Curimataú. Aí
no Vale do Paraíba tem Itabaiana, a galinha lá do Coronel... Walter Lins, né, lá em Itabaiana. E tem outras galinhas que daqui a pouco a gente puxa a relação, tá certo?
Valdemir do Armarinho Santa Luzia de Conceição, já chegou o recadinho, viu? Sempre, todos os sábados. Bom dia, meu querido Humberto Alexandre e Luiz Henrique. Mande um abraço pro meu amigo Pedro Gomes e a sua esposa Cássia e o meu filho Vitor Cassiel e José Vinícius e também a Valentina. Um abraço, meu querido.
E o Pedro Gomes já chega aqui também. Bom dia, meus amigos. Mando um abraço para o meu amigo Ivinho Lacerda, Silvânia Elvani Soares, Valdemir Diniz, e ele nunca esquece o prefeito dele, que é Samuel Lacerda. Tá certo, Luiz?
Carlos Henrique, direto de Poços de Caldas, em Minas Gerais, acompanhando o Revista Estadual pela Rádio Web Quintal.
Coisa boa,
né? A Vendo mandou o caneco aqui, o copo, da Rádio Quintal, o Amanhecer, lá na cidade de Poços de Caldas.
O nosso Inácio Neto está pronto aí, Fábio. Inácio Neto, lá de Santa Helena. Ele vai trazer o recado dele na manhã de hoje. Vai lá.
Bom dia, Humberto Alexandre. Bom dia, Luiz Henrique. Bom dia, Paraíba. E um bom dia especial a todos os ouvintes do Revista